Vladimir Putin anda à procura de muita coisa. Eu costumo dizer que, neste caso, as reivindicações, ou melhor, o ultimato apresentado por Putin aos Estados Unidos, à NATO e à União Europeia, é uma fasquia que foi colocada muito alto, porque a priori se sabe que algumas das condições impostas por Putin são inaceitáveis. Eu dou um exemplo. Os Estados Unidos, a União Europeia e a NATO não podem assinar um documento onde se comprometem a não deixar a Ucrânia entrar na NATO, porque isso vai contra os próprios princípios da NATO e vai contra a soberania dos países. Aqui, o máximo que se pode fazer é encontrar uma forma, que não fique escrita, de, digamos, adiar sine die a adesão da Ucrânia à NATO. Claro que isto não vai agradar aos ucranianos. Há outras exigências, por exemplo, a chamada zona de influência russa, que ela vai muito mais longe e inclui países da NATO. Ora, isso aí é também inaceitável para a própria Aliança Atlântica. Daí que nós vamos assistir umas conversações muito difíceis e não sabemos se elas terão êxito. É verdade que os Estados Unidos já disseram que irão ao encontro, e a NATO também, das preocupações da Rússia. Por exemplo, Joe Biden já afirmou que se compromete a não fornecer armas ofensivas letais à Ucrânia. Mas isto em relação ao ultimato russo é apenas um pequeno passo. E aqui há de tudo. Há a bluff por parte do Putin. Há o desejo de, se não nos derem tudo, vão-nos dar alguma coisa. E há uma tentativa de a Rússia se afirmar no campo internacional. O que é que a Rússia quer, no fim de contas? Quer ser um parceiro igual aos Estados Unidos ou à China no xadrez internacional. O grande problema aqui da Rússia é que, se a China e os Estados Unidos são grandes potências, não só militares, mas principalmente económicas, a Rússia é uma potência quase exclusivamente militar. A economia russa é um décimo da economia norte-americana. Daí que nós vemos que, no ultimato russo, utilizando, digamos, um provérbio português, come-se mais com os olhos do que com a barriga.
Você acha, então, que a diplomacia não tem uma grande hipótese de ter êxito? Uma vez que, como diz, a fasquia apresentada pela Rússia foi colocada demasiado alto, portanto, à partida, não haveria uma grande boa fé?
Aqui há uma coisa, que é o que nós queremos e o que é real. Quando se partem para conversações, parte-se para não só ter, digamos, resultados positivos para cada uma das partes, mas tem que haver cedências de parte a parte, porque senão isso já não são conversações. Penso que a única alternativa às conversações é a guerra. E a guerra, neste momento, não é desejada por nenhum dos lados. A Rússia, quer nós queiramos, quer não, está a fazer uma grande pressão a nível de propaganda e de manobras militares. Mas isso ainda não significa que Putin amanhã vá invadir a Ucrânia. Neste momento, a mim parece-me que Putin não se vai aventurar a invasão da Ucrânia, por várias razões. Em 2014, quando ele anexou a Crimeia e invadiu a parte leste da Ucrânia, a Ucrânia praticamente não tinha forças armadas viáveis, nem treinadas. Hoje, as forças armadas ucranianas, eu não digo que vão vencer uma guerra com a Rússia, não é isso que eu estou a dizer, mas vão oferecer uma resistência muito grande aos russos no terreno. Isso aí implicará para Putin não só perdas em termos externos, mas também internos. Porque se começam a morrer soldados russos, a própria opinião pública russa, que hoje praticamente está abafada, pode começar protestos, porque a vitória russa não está garantida. Isto é uma das condições que eu penso que leva Putin a não avançar para uma guerra aberta com a Ucrânia. Aqui há outro tipo de que ele pode fazer. Apoiar os separatistas como tem vindo a fazer e mandando para lá homens para as regiões separatistas militares russos, continuando a afirmar que não são militares russos, e a partir daí se lance uma ofensiva contra a Ucrânia. Mas isto também é arriscado, porque isto pode acabar por levar a um confronto direto das partes, por muito que a Rússia venha dizer que não tem nada a ver com aquilo. Além disso, há aqui um fator muito importante que começou com o ano, que é o fator Cazaquistão. Isto é uma surpresa para todos, e principalmente para a Rússia, e digamos que é uma surpresa desagradável, porque não é só a frente ocidental, mas ele agora passou a ter uma frente oriental. E neste caso, eu não acredito que a Rússia tenha desejo e meios para aguentar estas duas frentes. Qualquer delas é muito complicada e exige muitos esforços. Por exemplo, a desestabilização na Ásia Central pode ter consequências tão graves ou mais graves que a situação atual em torno da Ucrânia. Eu penso que não há alternativa a uma solução diplomática. A única alternativa a uma guerra na Europa, e que pode ser gravíssima.
Vamos ver até que ponto é que eles têm a capacidade de negociar, não é? De facto, a ideia de que com estas exigências o próprio Putin está a querer dividir, está a querer separar os Estados Unidos do resto da NATO e a tornar...
E não só, ele está a querer dar cabo da União Europeia. Isto aqui é o enfraquecimento da Europa. Se fosse cumprido este programa todo que ele quer, todas as exigências do Putin, isto enfraqueceria fortemente a NATO e a União Europeia. É porque a União Europeia já tem problemas internos que chegam. A Rússia tem conseguido minar esta União, porque tomar uma medida unânime dentro da União Europeia face à Rússia tem sido cada vez mais difícil.